Continuando sobre o conceito de cuidado com o meio ambiente. Vamos entrar num novo assunto, uma outra mitzvah, que é uma mitzvah muito curiosa e que essa sim nós vamos ter que desenvolver um pouco mais. Existe uma mitzvah da Torá, uma proibição da Torá, chamada Tzar Baalei Chaim, a proibição de causar sofrimento para seres vivos. Quer dizer assim, nós temos que lidar com os animais com misericórdia e de uma forma correta, sem causar sofrimento para os animais. Mas ao mesmo tempo, o animal foi criado para nos servir. Deus criou os animais para nos servirem. Então nós podemos usufruir do que o animal tem a nos dar. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que tomar determinados cuidados. Isso significa que os animais servem para trabalho, puxar um arado, por exemplo, puxar uma carroça. Existem animais que servem para montar, como cavalo, camelo. E, inclusive, os animais estão aí também para serem comidos. A carne deles foi permitida por Deus para ser comido a partir de Noé. Então nós podemos também comer da carne do animal. Além disso, tem muitos serviços do templo que eram com animais. Oferendas, korbanot. É permitido usar. Então, os animais foram criados por Deus para nos servirem. Mas, nós temos que saber equilibrar as duas coisas. Por um lado, nós podemos usufruir, mas por outro lado, nós não podemos fazê-los sofrer. É verdade, vão acontecer alguns momentos, algumas situações, que para que eu possa usufruir, ele vai ter que sofrer. Será que pode ou não pode? Por exemplo, não sei, provavelmente o animal puxar um arado não é fácil para ele. Então, isso é considerado sofrimento ou não é considerado sofrimento? Para nós trabalhar é um sofrimento ou não? Então, para o animal, tem aqui um certo sofrimento. Mas não é esse sofrimento que a Torá proibiu. Existem algumas linhas aqui, princípios básicos de como nós temos que lidar em relação ao sofrimento que pode eventualmente ser causado a um animal. Vou te dar um exemplo. Pode-se comer um animal. Matar um animal tem sofrimento. Mas nós temos que fazer isso, nós temos a permissão de comer. E por isso nós podemos matar o animal para comê-lo. Mas nós temos que fazer isso de uma forma que ele tenha o mínimo possível de sofrimento. Existem vários níveis, estamos falando sobre princípios. Existem vários níveis de sofrimento. Pode ter um sofrimento leve, pode ter um sofrimento comum, pode ter um sofrimento forte, pesado, e pode ter um sofrimento absurdo. São níveis, e aí vai depender aqui do que você está precisando para a lei permitir ou proibir. Uma segunda regra, segundo princípio, existem diferenças entre os diversos tipos de animais. Quanto mais desenvolvido é o animal, o sistema nervoso dele principalmente, ele vai ter mais ou menos sofrimento. Então, quanto mais desenvolvido, mais sofrimento ele pode ter. Então, por exemplo, quando você fala sobre mamíferos, os mamíferos, você consegue até perceber quando eles estão alegres quando eles estão sofridos. Você percebe. Eles expressam de uma forma muito clara e eles de fato têm um sentimento forte. Mas mesmo entre eles, aliás, eles até têm uma certa compaixão dos próprios filhotes deles. Então você vê que existe um sentimento maior, existe uma sensibilidade nesses mamíferos. Mas mesmo entre os mamíferos você vai notar que existem diferenças entre os diversos tipos de mamíferos. Um cachorro sente, tem os sentimentos muito mais aguçados do que um carneiro. É diferente. Então, isso também deve ser levado em consideração. As aves têm um pouco menos, mas também têm bastante sentimento. Já répteis têm um nível abaixo. Quando você fala sobre peixes, é mais baixo ainda. E quando você fala sobre insetos, é bem baixo. Isso também deve ser levado em consideração. E um outro princípio também que deve se levar em consideração é a relação animal-humano. Tem animais que prestam serviços para você. Com eles você precisa ter muito mais sensibilidade do que com animais que não tem nada a ver com você. Então, por exemplo, um animal que te leva carga, ou que ele te carrega, ou animais que te protegem a casa, ou animais que te dão alimentos, a vaca te dá leite, e assim por diante, ou a galinha dá ovo. Esses animais, você precisa tratar eles com mais dignidade ainda, porque afinal de contas eles estão te ajudando em alguma coisa. Então você tem que ter um mínimo de gratidão, de reconhecimento. Então lógico que de uma forma geral, nós temos que evitar dar ou causar sofrimento para qualquer animal. Como está escrito no Teilim, nos Salmos, Verachamav al kol ma'asav. E sua misericórdia está sobre todas as suas criaturas. Nós temos que ter misericórdia de todas as criaturas a princípio. Mas quando o ser humano precisa utilizar algum serviço de algum animal, desde serviços até, eventualmente, até comer ele, então nós vamos ter que analisar, segundo esses princípios que nós falamos, o quanto que nós podemos ou não podemos causar sofrimento para ele. Talvez o caso típico, e assim é o que mais expressa essa mitzvah, nós encontramos na Torá sobre o versículo que Tireh Hamor Sonaha Rovet Tachat Masao. Quando você vê, ou quando você vir no futuro, o burro, o jumento do seu amigo, né, do seu inimigo, aliás, está escrito na linguagem, o seu inimigo, arriado debaixo da sua carga. Você vai deixar de ajudar ele. Você tem que ir lá ajudar junto com ele. Não vamos entrar agora em todos os pormenores dessa mitzvah, que nós não estamos especificamente falando sobre essa mitzvah. Mas como funciona isso? Você está andando na rua, de repente você vê uma pessoa que estava levando carga em cima do seu jumento, e o jumento está lá, arriado no chão. Está muito pesado, ou a carga saiu do lugar, principalmente acontece por conta disso, quando a carga sai do lugar e não está equilibrado, e o jumento se jogou no chão e não está conseguindo levantar. Você não pode fazer de conta que não viu, e seguir, você precisa parar e ajudar essa pessoa a levantar, a reerguer o animal. Como que se faz isso? Tem duas fases. A primeira fase é descarregar o jumento. Não tem como levantar ele com carga em cima. Primeiro você descarrega. Aí o jumento vai se levantar. E aí você recarrega o animal, equilibrando direitinho para ele conseguir suportar a carga. E por que nós temos a obrigação de ajudar nesse caso? Tem dois motivos. Primeiro, você tem a obrigação de ajudar o seu semelhante, o seu próximo, o seu irmão, que está passando por uma situação difícil. Ele está com um problema, ele não tem como fazer isso sozinho, ele precisa de ajuda. E segundo lugar, é para impedir e para diminuir e para tirar o sofrimento deste jumento que está ali caído debaixo da carga. Isso pode machucar ele, pode causar sofrimento para ele. Então você precisa ajudar. E por isso existem aqui duas fases. A primeira fase é tirar a carga. Quando você tirou a carga de cima do jumento, o jumento já não está mais sofrendo. A segunda fase, ajudar a recarregar, é uma ajuda que você está prestando ao seu colega ali que estava com problema. E por isso, a primeira fase você é obrigado a fazer mesmo que de graça. A segunda fase você pode cobrar. Ou seja, descarregar o jumento você é obrigado a fazer de graça. Porque o jumento está sofrendo. E você, vendo isso, você não pode ficar quieto. Você não pode deixar, você tem que ajudar. Então você vai lá e vai ajudar a descarregar. Recarregar o animal, você não tem obrigação de fazer de graça. Você tem a obrigação de ajudar, mas você pode pedir para o dono do jumento: eu quero que você me dê um pagamento, estou te ajudando. Não é obrigado a cobrar, sim, mas você pode cobrar. E aliás, entre parênteses, obviamente que o dono do jumento precisa ajudar. Isso que a Torá fala, Azov Ta'azov Imo, você vai ajudar junto com ele. Quer dizer, o dono do jumento não pode se sentar e falar: ó, muito bom, arrumei alguém para fazer o serviço, faz aí. Não, ele tem que ajudar. Mas aqui nós encontramos bem claro o princípio de deixar e impedir que o animal sofra. Interessante notar o que escreve o Sefer Hassidim sobre isso. O Sefer Hassidim chama a atenção que a pessoa não pode carregar um animal, um jumento, com mais carga do que o animal pode comportar. Isso também causa sofrimento para o animal. E mais ainda, ele diz que depois, quando esse animal não consegue andar, porque está pesado, os donos começam a bater no animal para que ele vá, para que ele siga. Da mesma forma, diz o Sefer Hassidim, uma pessoa que monta no animal e fica batendo com a sua bota no animal demais, atidim latet al-kach et adim. Futuramente, depois dos 120, vão ter que prestar contas por isso que eles fizeram. Quer dizer, eles causaram sofrimento para o animal, encheu o animal de carga além do quanto ele suporta, bateu no animal para ele andar, ainda porque ele não consegue andar e ficou batendo nele para ele andar, ou ainda a pessoa que monta no animal e fica batendo exageradamente para que o animal ande. Isto é proibido. Mas bater conforme é o normal de se bater no animal é permitido. O animal funciona desse jeito. Você monta cavalo, funciona desse jeito, você dá uns tapinhas de leve, não é forte, de leve. Isso indica para ele, isso incentiva ele a andar, a galopar. Então isso que você bate, o quanto é normal se bater, de leve, só para ele andar, isso não tem nenhum problema, não causa sofrimento. Talvez um pouquinho de sofrimento, mas não é. É incômodo, digamos, né? Não é sofrimento, é incômodo. Incômodo não tem problema. Mas bater forte nele, ou bater demasiadamente, isso é proibido. Porque aí já está causando sofrimento ao animal. Inclusive, ele dá como exemplo, com isso nós finalizamos, ele dá o exemplo do Bilam. O Bilam, quando foi amaldiçoar o nosso povo, tentar amaldiçoar, não conseguiu. Ele foi tentar amaldiçoar o anjo que para ele no caminho. Fala para ele, e chama atenção, em nome de Deus, pelo fato de ele ter batido à toa no seu animal. Al-Mahikita et Atonahat, escrito lá, por que você bateu no seu animal? Já que o Bilam sabia que o seu animal é obediente, como ele mesmo diz, o Bilam fala, isso daqui é o meu animal, desde que eu me conheço por gente, ele sempre está comigo. Ele já te conhece bem. Você não precisa bater nele, ele te obedece, sem você precisar bater. E ele bateu com força, com raiva, que o animal não estava querendo passar lá. E ele não sabia que tem um anjo que estava impedindo a passagem. Ele começou a bater forte no seu animal. Isso daqui ele foi cobrado. Ao ponto tal que ele mesmo, naquele momento, Bilam fica tão bravo com o animal, que ele fala, se tivesse uma espada, eu te matava. Ele se comportou com tanta crueldade com o animal dele, que ele depois foi castigado. Qual foi o castigo dele? Que ele foi morto por uma espada. Por ele ter ameaçado o seu animal, matar o seu animal com espada, ele foi depois morto com espada. Então, você vê aqui que precisa ter, sim, um grande cuidado com relação a Tsar Balei Haim, sofrimento com os animais. Se Deus quiser, nos próximos dias vamos ver mais alguns detalhes interessantes sobre isso.